Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Ora então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Verdade, a edição número 154. Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril de 2024. E é a edição 154, como é evidente, para a temporada de 2023-2024. E vamos ter, tal como vos indiquei no lançamento deste Futebol de Verdade, um fim de semana absolutamente de arromba. Porquê? Porque não só no plano desportivo, este vai ser um fim de semana particularmente interessante. Os quatro primeiros da classificação da Liga vão jogar entre eles. O primeiro, que é o Sporting, vai visitar o terceiro, que é o Futebol Clube do Porto, no domingo à noite. E já amanhã, sábado à noite, o segundo, que é o Benfica, receberá o quarto. E podemos ou não vir a ter aqui uma série de cenários a desenharem-se desta dupla de jogos que podem passar da existência, desde já, de campeão matematicamente confirmado, e para isso é preciso que o Benfica perca e o Sporting ganhe. Isto é, se o Benfica perder amanhã em casa com o Braga e o Sporting ganhar no domingo, no Dragão, ao Futebol Clube do Porto, o Sporting será matematicamente campeão nacional. Agora, isso pode acontecer, enfim, não matematicamente, mas praticamente, podemos dizer assim, caso o Benfica empate e o Sporting ganhe. Porque mesmo que o Benfica empate e se o Sporting ganhar no Dragão, o Sporting ficaria com 9 pontos de avanço, que esses 9 pontos são os mesmos 9 pontos que faltam disputar. Portanto, na prática, matematicamente, o Benfica ainda poderia ultrapassar o Sporting, mas nesse caso teria não só de ganhar todos os seus jogos, o Sporting perder todos os seus jogos e ainda, além disso, o Benfica recuperar a diferença de golos que tem neste momento e que lhe é desfavorável, que neste momento é de 16 golos, e que nesse caso passaria a ser pelo menos de 17. Porquê? Porque se o Benfica empatasse, ficaria com o mesmo saldo e o Sporting, ganhando, passaria a ganhar pelo menos por um golo. Portanto, aumentaria pelo menos num golo essa diferença. Portanto, nesse caso, teríamos um cenário em que o Sporting não seria ainda matematicamente campeão. Porquê? Porque ainda podia haver aí uma alteração de fundo, mas na prática seria absolutamente impossível que isso viesse a acontecer. Agora, também é verdade, é preciso termos também isso em conta, que a coisa também pode acontecer ao contrário. Isto é, se o Benfica amanhã ganhar em casa ao Sporting Clube Braga, reduz a diferença, embora com um jogo a mais, para 4 pontos apenas, sendo que o Sporting enfrenta um jogo particularmente difícil, que é a visita ao Estádio do Dragão, a visita ao Futebol Clube do Porto, onde o Benfica, por exemplo, perdeu por 5-0 nesta temporada. E o Sporting saberia, então, a partir daí que entraria em campo um bocadinho pressionado com o rival a apenas 4 pontos, com 3 jogos por disputar. Enfim, mesmo perdendo no Dragão, isto não seria absolutamente dramático para o Sporting, mas começava a sentir já a aproximação do rival. Ficaria a saber que mesmo que o Benfica ganhasse todos os jogos de que dispõe até a final, o Sporting precisaria ainda assim de somar mais 2 vitórias em 3 jogos, ou uma vitória e 2 empates, tendo em conta a tal diferença de golos que lhe é particularmente favorável. Portanto, temos aqui o cenário desenhado para um fim de semana muito interessante no plano desportivo, dentro das 4 linhas, mas vai ser também um cenário particularmente interessante fora das 4 linhas. Isto porquê? Porque amanhã vamos ter a primeira conferência de imprensa de Rúben Amorim depois da viagem a Londres. Rúben Amorim foi a Londres aparentemente tratar daquilo que podia vir a ser o seu futuro na Premier League. Veio de lá e amanhã ele já prometeu que ia dar explicações relativamente a essa viagem, e pode ser que saia dali alguma coisa que aproxime mais Amorim da continuidade em Alvalade, ou que o afaste mais da continuidade em Alvalade. Vamos todos ter de ficar à espera para ver. Já está de certa forma, deslindado o mistério em torno de Sérgio Conceição, porque, entretanto, o Futebol Clube do Porto, ou Pinto da Costa, já anunciou a renovação de contrato com o treinador, mas isso vai transportar a questão do treinador do Porto para a noite, para o resultado das eleições, e atenção, vamos ter as primeiras eleições verdadeiramente discutidas no Futebol Clube do Porto em 42 anos, desde que Pinto da Costa é presidente do clube. Pinto da Costa e André Vilas Boas estão nas duas pontas de um espectro clubístico que certamente vai dali trazer um novo presidente, mas um clube particularmente dividido, e eu escrevi sobre o tema hoje de manhã, quem ainda não leu pode ler, e vou passar agora aqui em rodapé o endereço, está a passar já aqui, é tadeia.substack.com, daí também poderá vir alguma novidade relativamente, imaginemos que se Pinto da Costa ganha, então tudo bem, Conceição com certeza continuará, porque renovou o contrato com ele por 4 anos, se André Vilas Boas ganha, vamos a ver como é que a coisa vai ser deslindada, mas é evidente que há muito mais do que a questão do treinador em jogo ali nas eleições do Futebol Clube do Porto. Bom, e além disso, haverá ainda esse Benfica Sporting Clube Braga, que vai valer não só pelo aspecto desportivo, mas também para vermos todos como é que vai ser ainda... como é que vai ser ainda a reação do Estádio da Luz a Roger Schmidt e a Rui Costa, num momento em que a contestação cresce em torno tanto do treinador como do presidente, e vamos a ver como é que as bancadas do estádio se vão comportar depois do comportamento, de certa forma, exagerado dos adeptos em Faro, após a vitória do Benfica por 3-1 contra o Farense. Portanto, é todo este cocktail que está à nossa frente, e é um bocado sobre isso que eu quero falar convosco. Vamos ter ainda hoje aqui, nesta edição do Futebol de Verdade, cujo direto, é bom lembrar, é exclusivo para subscritores premium do meu Substack. Portanto, em direto e com possibilidade de interagir, e eu já vou passar aos comentários, hoje só estão mesmo os subscritores premium do meu Substack, aqueles que optam por apoiar o meu jornalismo independente dos grandes grupos de média. E atenção, a subscrição premium custa-vos 5€ por mês. Ou, caso queiram comprometer-se durante mais tempo, são 50€ por ano, dessa forma recebendo 2 meses de borla. E além de poderem participar nesta edição do Futebol de Verdade de sexta-feira, que é um direto exclusivo para os premium, podem ainda também receber os textos que são exclusivos de subscritores premium do meu Substack. Podem ainda receber as edições do Futebol de Verdade Flash, que são feitas para os jogos que importam no que toca à discussão de títulos na própria noite dos jogos. Os outros, os que não são premium, só podem ver essas edições do Flash, que são os meus comentários de 15 minutos, à volta de 15 minutos sobre os jogos, 2 dias depois, aqui mesmo no meu canal do YouTube. Podem, além disso, aceder a todo o arquivo do meu Substack. Podem ainda entrar no meu canal de Telegram, onde recebem os textos em formato áudio, lidos por mim, e ainda ontem receberam aquele texto extenso sobre as alterações do 25 de Abril, que o 25 de Abril trouxe de 74 ao futebol português, que eram 26 minutos de leitura, salvo erro, e portanto, pronto, além disso, podem então entrar no meu canal do Telegram e podem entrar no meu servidor de Discord, onde vamos mantendo também sempre conversas animadas entre nós acerca do futebol e de outras coisas também. Bom, vamos lá então ver quem é que cá está hoje, saudar todos aqueles que cá estão. O primeiro a aparecer hoje foi o Luís António Cabral, bom dia. O Luís Machado, bom dia, e diz: parece-me que depois dos 4-0 Brighton e com o Liverpool a oferecer pontos, o City vai voltar a ser campeão inglês. Que percentagem lhes dá? E ao Arsenal? Bom, eu tinha dado aqui, não sei se foi na semana passada, se foi há 15 dias, percentagens em que já davam um ligeiro favoritismo ao City. Neste momento acho que já é um favoritismo um bocadinho mais do que ligeiro, já é um favoritismo muito interessante. Eu diria que para já 60% para o City, 30% para o Arsenal, 10% para o Liverpool, que de facto, tal como diz o Luís, caiu bastante nestas últimas semanas e acaba por claudicar ali a caminho da ponta final da Premier League. Pedro Almeida, bom dia. Semana com muitos dramas, renovações em vésperas de eleições e viagens a Londres. Venha ao derby do domingo e que ganhe o Sporting, diz o Pedro. Muito bem, Pedro. Miguel, atenção, domingo não há derby, há clássico. Um derby é um jogo entre equipas da mesma cidade. O Porto Sporting não é um derby, é um clássico. Diz ainda o Miguel Lopes, bom dia para si. Luís Machado, não perca tempo com as eleições da manhã. Falemos de futebol, que os campeonatos estão a aquecer e já temos mais um campeão. É verdade, temos o Inter de Milão, foi campeão na segunda-feira, ganhando ao Milan. Portanto, neste momento, em termos dos principais campeonatos, o PSV, enfim, já se percebeu há muito que vai ser campeão neerlandês também. Creio que ainda não é matemático, mas depois dos, acho que foram 8-0 que o PSV ontem deu ao Herenveen. Eu, enfim, fui acompanhando durante a tarde, mas aquilo eram tantos golos que perdi um bocadinho a conta. Mas já sabemos então perfeitamente neste momento que o Leverkusen é campeão da Alemanha, o Inter de Milão é campeão de Itália. Estes são já absolutamente confirmados no plano matemático. Além disso, temos o Paris Saint-Germain quase lá, o Real Madrid quase lá também, e o Manchester City, tal como vimos, já vai bem lançado. O Sporting vai bem lançado também. Vamos a ver ainda o que é que... E o PSV, pronto, enfim, não é, acho que ainda não é oficial, mas é como se fosse, porque a diferença de golos é absolutamente avassaladora entre o PSV e o Feyenoord, que é quem vem a seguir. Bom, Miguel Lopes, dois prognósticos. Quem acha que vence as eleições do Futebol Clube do Porto? Miguel, escrevi sobre o tema hoje de manhã e fui absolutamente honesto quando disse o seguinte. Quando começou e quando foi feito o lançamento da campanha de André Villas-Boas, fiquei com a sensação, é lá, isto pela primeira vez o Porto pode vir a ter umas eleições verdadeiramente disputadas. Depois, à medida que a campanha começava, e vi um Pinto da Costa muito vacilante, pareceu-me com um fraco domínio de alguns dossiês nas entrevistas que foi dando nas televisões, e então pareceu-me que Villas-Boas estava a gerar ali um ímpeto que o podia catapultar para uma vitória mais ou menos concludente. As últimas semanas, no entanto, no meu ponto de vista, deram aqui alguma reação. Deram espaço a alguma reação do campo de Pinto da Costa. Voltou aquela retórica contra o centralismo, contra o Benfica, contra o Sporting, contra os meios de comunicação, contra as televisões, e já se sabe que os esportistas se reveem muito nisto. Mas há aqui um aspecto que é importante, é que as eleições do Porto, nas eleições do Porto só se pode votar no estádio do Dragão. Não há votos espalhados pelo mundo das casas do Futebol Clube do Porto nas diversas cidades do país e do mundo. Portanto, quem vai votar são pessoas que vivem no Porto, à partida, ou que são da região do Porto. Pode haver quem faça viagens para ir votar, mas é mais improvável. Portanto, poderá ser gente um bocadinho mais sensível a esta retórica utilizada por Pinto da Costa. Também me pareceu que algumas das medidas de Pinto da Costa nestas últimas semanas, embora do meu ponto de vista sejam absolutamente desesperadas, exatamente para contrariar esse ímpeto que estava a ser causado pela candidatura de Villas-Boas, podem ter ajudado a convencer algumas pessoas além disso também me pareceu que Villas-Boas perdeu algum ímpeto nesta ponta final da campanha. O nome de Zubizarreta, enfim, é o nome de Jorge Costa, são nomes impactantes, mas não absolutamente avassaladores, e portanto acredito que a coisa tenha voltado a equilibrar um bocadinho. Mesmo assim, se eu tivesse neste momento que dizer, acho que o Villas-Boas tem hipóteses de ganhar. Se vai ganhar ou não, vamos a ver. Vamos ter que esperar naturalmente pelas eleições amanhã. Mais uma pergunta. Com Arne Slot praticamente confirmado no Liverpool, enfim, não está confirmado. Aquilo que sabemos é que Slot já disse que quer ir, que há negociações. Na época passada, o Feyenoord não quis libertar Arne Slot para o Tottenham. Vamos a ver. E Arne Slot não tem cláusula de rescisão no contrato. Portanto, só sai mesmo se o Feyenoord quiser. Eu acho que vai acabar por sair. Mas vamos lá ver. Qual será a melhor opção para Amorim? Ficar ou sair agora em alta, mas para uma equipa média. Eu aqui já escrevi também sobre isso várias vezes, e a última delas foi quando escrevi sobre a tal expedição de Ruben Amorim a Londres para, aparentemente, falar com o West Ham. Faz-me um bocado de confusão como é que um treinador que tentou convencer, por exemplo, Mateus Nunes, primeiro com sucesso, depois com insucesso, a ficar no Sporting para jogar a Champions, em vez de sair para uma equipa de meio da tabela para baixo, como é o Wolverhampton, enfim, meio da tabela para baixo, mas já foi de meio da tabela para cima, já andou nas competições europeias, como é que pode ele agora, em plena consciência, sair do Sporting e abdicar de jogar a Champions para ir para um West Ham, que é uma equipa de meio da tabela na Premier League? Bom, podem dizer-me assim, epá, mas é muito dinheiro. E aquilo que eu vos digo é, ok, mas um tipo que já ganha 2 milhões e meio de euros por ano, se for ganhar 5, enfim, não é um absoluto life changer. Seria, se calhar, mais para nós, de repente, irmos ganhar 10 mil para algum lado do que, não é? Portanto, estamos aqui eles já estão num nível em que isso já não faz assim tanta diferença. Depois, outra questão é, ok, mas já está lá. Torna-se mais fácil depois chegar do West Ham a um dos grandes clubes que possa vir a jogar a Champions. E aí aquilo que os últimos anos nos mostraram é que não é de todo mais fácil. Nos últimos 10 anos só houve dois treinadores na história de toda a Premier League a chegarem a um dos seis grandes, vindos de uma equipa mais pequena de Inglaterra. E já não estão no cargo, que foram o Frank Lampard, do Derby County, para o Chelsea, e depois o Graham Potter, do Brighton, para o Chelsea. Não aconteceu com mais ninguém. Portanto, porquê? Porque o mercado dos treinadores é muito mais fechado do que o mercado dos jogadores. Uma coisa é o Mateus Nunes sair do Sporting, ir para o Wolverhampton, e até eventualmente conseguiu depois, e já devia ter isso prometido pelo empresário, calculo eu. Quando foi? Foi depois o Wolverhampton para o banco do Manchester City. Outra coisa é um treinador sair do Sporting para o West Ham e depois chegar do West Ham a um dos seis grandes, a um dos seis clubes que à partida lutam para ganhar a Premier League. Portanto, perceba a motivação do sair em alta, sair depois de, enfim, vamos a ver se o Sporting ganha o campeonato, vamos a ver se o Sporting ganha a Taça de Portugal. Sair em alta é uma motivação que eu entendo, mas ir para uma equipa média da Premier League não traz, do meu ponto de vista, grande benefício. A questão é, será que, e atenção, ainda há ali dois clubes, nós já sabemos, para o ano que vem na Premier League, Guardiola vai ficar no City, já sabemos que Arteta vai ficar no Arsenal, já sabemos que, à partida, Arne Slot vai substituir Jürgen Klopp no Liverpool. Já sabemos que o Ange Postecoglou vai ficar no Tottenham. Mas ainda não temos a certeza de se Erik ten Hag fica no Manchester United e se o Maurício Pochettino fica no Chelsea. Portanto, vamos a ver, o mercado ainda pode mexer daqui até final da época. Vamos a ver é por onde, não é? Portanto, agora, se a questão é ficar no Sporting ou sair em alta para uma equipa de meio da tabela da Premier League, eu diria que o mais inteligente seria ficar. Mas, atenção, cada um aqui, obviamente, sabe de si. Bom dia para o Alcides. Ricardo Ribeiro diz que vai tentar dar atenção ao chat pelo meio do trabalho. Ok, Ricardo, muito bem. E diz ainda ao Ricardo, há 3 meses não estava convencido que Pinto da Costa pudesse perder as eleições. Hoje não me parece que se possam fazer prognósticos com muita confiança, mas Gilas Boas parece levar vantagem. Estou um bocadinho igual a si, Ricardo. Bom dia para o Hugo Silva. Jorge Fernandes, excelente campeonato do Braga de sub-19. Jorge, não vou responder à pergunta que foi colocada por si no Discord esta semana, relativamente ao título, à possibilidade do Braga vir a ser campeão nacional de sub-19. E só não a escolhi por uma razão, porque já na semana passada a pergunta escolhida foi uma pergunta do Jorge, eu não quero repetir cromos, mas sim, o Braga está a fazer um excelente campeonato de sub-19. Está, eu nem sei se era hoje o jogo do Benfica com o Braga, ou se foi, enfim, não acompanhei, nem vi se foi ontem, eventualmente. De qualquer modo, porque esta semana não acompanhei o sub-19, mas se o Braga vier a ser campeão nacional de sub-19, tal como o Famalicão já foi na época passada, do meu ponto de vista, isso deve-se a dois aspectos fundamentais. Primeiro, trabalha-se muito bem e começa a haver belíssimas condições de trabalho. O Famalicão tem excelentes condições para trabalhar com as camadas jovens. O Braga tem uma academia, neste momento, que está ao nível das dos grandes. se é que não está mesmo à frente. E a segunda questão é que muitas vezes os grandes começam a colocar os jogadores de sub-19 a jogar nas equipas B, coisa que o Braga também naturalmente fará, e a jogar nas equipas de sub-23, e portanto as equipas com que entram nos campeonatos de sub-19 já são muitas vezes equipas de sub-18 ou até de sub-17. Portanto, há esse aspecto também a ter em conta. Alexandre Salazar, boas tardes. Diz ainda o Alcides Correia que o Braga vai ser campeão fácil. Vai saber, eu agradecia que me dissessem, porque de facto não vi, não segui nos jornais de hoje, mas também no instante dou aqui um salto, perdão, para tentar perceber se foi ontem ou não esse, porque havia um Benfica-Braga marcado para esta semana, e peço desculpa, mas vou ter que mesmo beber um pouquinho de água, se é que tenho aqui, por acaso há muita. Enfim, deu para molhar a goela, porque estou aqui com algumas dificuldades. Mas estava a dizer que agradecia que me dissessem então aí no chat se já foi ontem, porque é possível que tenha sido. Estava aqui só a andar com os jornais para a frente para tentar perceber, eventualmente, se o jogo já foi ontem ou não. Ora, ontem já vimos que houve sub-23. Enfim, pelo menos aparentemente não foi ontem, é ainda esse jogo de sub-19 entre Braga e Benfica, que são neste momento os dois principais candidatos a ganhar o título de sub-19. Hugo Silva, os grandes estão a perder aquela hegemonia avassaladora nos escalões jovens, e ainda bem, há uns anos a única dúvida era saber por quanto iam ganhar, agora mesmo na primeira fase já perdem os jogos. É verdade que sim, mas também um bocado a ver também com aquilo que, com os dois fatores que eu identifiquei há bocado. Por um lado trabalha-se melhor mais abaixo, por outro lado, muitas vezes os sub-19 dos grandes estão a jogar noutras categorias. Olá para o João Ferreira, para o Filipe Oliveira, diz ainda o Jorge Fernandes, está a perder, olha, afinal está a ser agora, muito bem, está a perder 4-1 com o Benfica, o Braga em sub-19, mas com 6 pontos de vantagem, 3 se perderem hoje, acho que deve ser suficiente para ganharem, vamos a ver. Joe Souza, bom dia, diz ainda o Jorge Fernandes, enfim, não creio que vá acontecer, a 4 jornadas do fim. Alcides Correia diz que o Benfica ainda joga com o Sporting e o Porto, ok, muito bem. Caiquinho, bom dia. Josias Martins Cardoso, confesso que parte de mim gostaria que o Sporting fosse campeão no Dragão, assim haveria outro salão de festas no campeonato português, ok, isto é um bocadinho de ressentimento do Josias, que é benfiquista, pronto. O Jorge Fernandes diz, será que se o Pinto da Costa perde as eleições e o Porto perde com o Sporting, o Sérgio Conceição pede logo a demissão na flash? Vamos a ver, Jorge, estamos aqui a... Acho que é preciso acontecer muita coisa para isso acontecer. Alexandre Salazar respondeu aqui ao Josias, diz, felizmente já vi o meu Futebol Clube Porto ser campeão no Estádio dos Rivais, em Alvalade em 95 e 99 e na Luz em 2011 e 2022. Pergunto-se, por acaso, o Porto já viu os dois rivais serem campeões na sua casa? Oh, Alexandre, eu tinha que ver isso agora, assim de repente não lhe sei dizer. Mas fica-lhe aqui, deixo-lhe aqui uma promessa. Se acontecer, no domingo, eu depois digo-lhe. Se não acontecer, não vale a pena, porque já não vai ser este ano. Josias, por este andar, os três grandes ainda podem começar a próxima época com os mesmos treinadores. Muito bem. Ok, muito se quiser é conversa privada entre eles. Não vale a pena avançarmos por aqui, que estamos a gastar muito tempo. Ricardo Pinho, olá. Acredita existir alguma contestação orquestrada de fora em relação ao Rui Costa? Parece-me despropositado estar nesta altura a pedir a cabeça do presidente. Não lhe parece exagerado? Oh, Ricardo, sim, parece-me exagerado. Já escrevi sobre isso, tal como me parece exagerado estarem a pedir a cabeça do Schmidt. Agora, a questão é, as coisas este ano não funcionaram bem. E atenção, e vou manter esta ideia mesmo que o Benfica venha eventualmente a ser campeão nacional. Não funcionaram bem. Não houve, já disse aqui várias vezes, eles não falaram a mesma língua. Houve uma SAD a trazer os jogadores para um determinado tipo de futebol e há um treinador que defende outro tipo de futebol. Houve uma SAD a abastecer um plantel com inúmeras opções e a gastar rios de dinheiro para ter um plantel rico de opções e há um treinador que depois joga sempre com os mesmos. Portanto, há aqui alguma coisa que não funcionou. Agora, já sabemos que a reação das multidões é sempre exagerada. É exagerada quando se ganha, é exagerada quando se perde. Portanto, acho que sim. Acho que é exagerado pedir a cabeça do presidente, como acho que é exagerado pedir a cabeça do treinador. Acho que é equilibrado dizer, amigos, vamos lá, A ver se entendem, não é? A ver se, pá, fazem as coisas de maneira a que um perceba o que é que o outro quer e o outro perceba o que é que o outro lhe deu. Porque senão é deitar dinheiro ao lixo, que é um bocadinho isso que o Benfica fez esta época. Quanto à contestação orquestrada de fora, Ricardo, tenho alguma dificuldade em imaginar isso, mas, enfim, o Ricardo sabe mais alguma coisa do tema, força aí a partilhar. Ora, muito bem, diz o Josias que duvida que o Benfica perca amanhã, eu também acho que é improvável, embora possa acontecer. Alexandre Salazar diz, por favor, amanhã façam o vosso trabalho para nós garantirmos o terceiro lugar e não haver risco de festa alheia no Dragão, se bem que nestes jogos o Porto costuma entrar de faca nos dentes, é verdade que sim. Diz ainda ao Jorge Fernandes que hoje não vamos ter o Gui Fiti, que é o Guilherme Pereira, a falar na Fantasy da Premier League, diz ainda muito bom o texto do 24 de Abril, do 24 de Abril, do 25 de Abril, já ouvi duas vezes, diz o Jorge, duas vezes também já me parece um exagero, e diz ainda aqui o Alcides, espero que o António fale da Fantasy da Premier League, não falo, nem é que nem fui ver, nem sei onde é que está, não participei aqui, falamos da Fantasy da Liga dos Campeões, quando há. Exatamente, diz aqui o Alexandre Salazar que eu digo que essa liga é clandestina. Não é clandestina, está lá, eu sei que está lá, sei que vocês organizaram, mas eu não participei e por isso mesmo não estou dentro. Miguel Lopes diz que foi muito bom o texto de ontem, aprendi bastante. Lá está, é o tal texto sobre as alterações que o 25 de Abril trouxe à classe dos futebolistas em Portugal, com toda uma história também de 50 anos para trás e depois dos 50 anos para a frente. O que é que mudou no estatuto de carreira do jogador profissional de futebol ou do jogador de futebol, que durante muito tempo foi apenas amador? O que é que mudou com o 25 de Abril? Está lá, está escrito. O texto é longo, são 26 minutos de áudio, portanto, só para que percebam. Diz o Ricardo Ribeiro, parecem-me exageradas as caracterizações de divisões no Futebol Clube do Porto e depois das eleições acho que tudo vai estabilizar rapidamente. Vamos a ver, Ricardo, eu não teria tanta certeza. Alexandre Salazar, só poder votar no Dragão é uma desvantagem clara, a grande vantagem do sistema eleitoral do clube é um sócio, um voto. E diz ainda o Jorge Fernandes que o Vitesse perdeu 18 pontos. Aqui continuam a existir salários em atraso sem que perda de pontos seja efetivada. O 24 de Abril ainda não chegou a Pedro Proença. Ricardo Ribeiro, o facto de só se poder votar... Ah, isto é repetido. Diz o Alexandre Salazar... Não, por acaso não é repetido. Quem tinha dito isto era o Alexandre. O facto de só se poder votar no Dragão é uma não questão em termos práticos. A esmagadora maioria dos sócios vive a uma distância de uma viagem de carro para poder votar. Está bem, Ricardo, mas a questão aqui é muito simples. Não é o caso do Ricardo, tanto quanto sei, que vive longe. E já tivemos esta conversa na semana passada. Mas a questão aqui é que se o Porto quer pugnar pela sua dimensão nacional e pela sua dimensão internacional, não faz muito sentido limitar o direito de voto a quem, a quem pode ir. Porque eu pergunto assim, uma pessoa que seja portista e vive em Faro vai fazer uma viagem de carro até ao Estádio do Dragão para votar? Eu acho que não. Por muito que esteja em causa, eu já acho difícil que as pessoas façam isso para ir ver um jogo, quanto mais para ir votar nas eleições. Portanto, certo, a esmagadora maioria dos sócios vive uma distância de uma viagem de carro, mas aquilo que os dirigentes querem para o clube é uma dimensão internacional, mais até do que nacional, é internacional. E este é um sistema de votos regional. Porque uma pessoa que viva em Paredes, em Passos de Ferreira, em Penafiel, até vou mais, em Braga, em Guimarães, em Viana do Castelo, em Espinho, em Aveiro, tudo bem, vai votar. Agora, aquilo que o Porto quer para si mesmo, creio eu, é uma dimensão um bocadinho superior a isso. Diz aqui o Alexandre, não faz sentido em pleno século XXI isso acontecer, é uma questão sim, eu também acho que é uma questão, e diz o Alexandre que se existem casas, delegações do clube, devem ser utilizadas também para estas ocasiões. Eu sei que o Alexandre é portista, que vive em Moçambique, não sei sequer se é sócio, mas responde ainda o Ricardo, faz sentido questionar, mas em termos práticos para o resultado eleitoral da manhã acho que não faz diferença, lá está, mas devia fazer. E se o Porto quer, de facto, ter essa dimensão, então tem que ter sócios um pouco por todo o lado. Bom, ok. Pergunta ao Josias, vale a pena abdicar da Premier League e ficar no Campeonato Português para jogar 8 jogos da Champions? Se calhar são mais, ó, Josias. E sim, vale a pena. Até porque pode sempre... não vai, estamos aqui a falar de Ruben Amorim. Não é só jogar 8 jogos da Champions. É, à partida, em condições normais, para os clubes portugueses que lá estiverem não serão 8, serão 10, porque são os 8 da primeira fase, e eu creio que pelo menos ao play-off de acesso a UEFA já fez esses estudos e garante que com 8 pontos as equipas passam pelo menos ao play-off de acesso, que garante mais 2 jogos, já serão 10 jogos da Champions. Mas não é só, são só os 10 jogos da Champions, é o campeonato português também. E agora o que é que vale mais? É lutar para ser campeão português? Ou é lutar para conseguir uma qualificação para a Conference League na Premier League? Eu não sei, tenho alguma dificuldade em entender isso. Eu não vejo a Premier League como esse ai, vamos para a Premier... Sim, eu prefiro ver um Newcastle West Ham a ver, e que me desculpem os clubes envolvidos, a ver um Chaves Vizela. Mas já não prefiro ver um Newcastle West Ham a ver um Vitória Sport Clube, Sporting Clube Braga. Se calhar já prefiro ver o Vitória com o Braga. Eu não vejo a Premier League como esse Eldorado fantástico em que tudo é maravilha. Os árbitros também se enganam, os adeptos também invadem os campos, os jogos também têm maus momentos, os jogadores também falham ocasiões claras, os guarda-redes também dão frangos. Agora, o que há de facto é um marketing extraordinário. Há menos gente a mandar-se para o chão e a simular faltas, há de facto. Há jogos mais intensos, há de facto. Mas tirando isso, francamente, não, continuo a não estar muito convencido que os jogos de fundo da tabela da Premier League sejam assim tão melhores do que os jogos de fundo ou de meio da tabela da Liga Portuguesa. Mas, enfim, é a minha opinião, vocês podem ter uma diferente. Ok, vamos lá. Diz o Alcides, trocar o Sporting pelo Chelsea ou pelo Man United não acho que seja uma mudança inteligente, se bem que fazer pior do que tem sido feito é difícil, também é verdade, vamos a ver. E o Alexandre Salazar diz que a Academia do Braga parece que seja a melhor do país a nível de infraestruturas. Se não é a melhor do país, de facto, é uma das. Diz ainda o Alexandre Salazar que Xavi, afinal, vai ficar no Barça porque acha que, afinal, houve mudança de ideias. Eu acho que ele se tinha precipitado quando disse que ia embora. E, entretanto, o Barça também percebeu que não conseguia convencer mais ninguém. Acho que é um bocado por aí. Xavi percebeu que, afinal, não teria assim tantas opções para onde ir? Também. Outra sido a direção a insistir com a continuidade? Também. Porquê? Porque o Barça não consegue neste momento convencer nenhum, e esta foi a tal questão de que falaram aqui no Futebol de Verdade segunda-feira, em que a minha opinião e a dos José Nunes eram diferentes no último espaço de 360 de sábado à noite. Porque eu, enfim, acho que neste momento o Barcelona não é atrativo para nenhum treinador de topo do futebol europeu. Não acho que seja. Porquê? Porque está falido, porque não, provavelmente vai voltar a ter dificuldades para inscrever jogadores, e o nome que se falava com mais insistência neste momento, se o Xavi não ficasse, era o do Rafa Márquez, que é o treinador da equipa B. Porque não há capacidade do Barça para convencer seja quem for, neste momento, a ir para lá. Ok, muito bem, mais coisas. Bom dia para o César Gonçalves, que já cá está. Eu estou a começar a saltar comentários, porque senão a gente não consegue sair daqui. Alcides Correia, o que tem sido publicitado nas redes sociais é que no jogo contra o Braga, ao minuto 10, vai haver algum tipo de contestação ao Rui Costa a pedir admissão. Está bem, eu sei que sim. Mas aquilo que o Ricardo estava a falar era uma coisa organizada de forma externa, como se fossem o Sporting ou o Porto orquestrar esta manifestação de contestação ao Rui Costa. Creio que não, isso já me custa um bocadinho mais a entender. Luís Machado, tem de fazer a história do Rei Arthur. Arthur Jorge parecia ser um homem de muita sensibilidade. Ó, Luís, está feito o F80 do Arthur Jorge. É uma questão de, e o Luís, como é subscritor premium, consegue ler tudo o que lá está, dar um salto à secção F80 e procurar pela história do Arthur Jorge. Está lá feito já. É um dos muitos F80 que lá estão. Luís Rodrigues, acredito que Pinto da Costa ganhe com alguma margem, não penso que a contestação que existe e que é notória seja na proporção suficiente para mudar a liderança, vamos a ver. E diz o João Ferreira que mesmo ir votar a partir de Braga já gastas uns 15 paus, pronto, lá está, é isso mesmo, quer dizer, agora imaginem uma pessoa que está em Faro, uma pessoa que está em Beja, uma pessoa que está em Castelo Branco, em Porto Alegre, vão ao Porto para votar nas eleições. Chegar lá, está na fila, meter o voto, pode ser uma eleição muito importante para o futuro do clube, mas acho difícil, não é? Pronto, o Josias veio aqui e de facto eu não sabia que estava a decorrer o jogo. Intervalo, Benfica 4, Braga 1 em sub-19, Braga com 3 pontos de avanço, 12 pontos por disputar, portanto tudo em aberto ainda. César Gonçalves, a questão de cada sócio ter direito a um voto é mais óbvio que quando eu, benfiquista, fui votar e ter direito a 10 votos consoante os anos de sócio. Eu acho mal, devia ser um voto por pessoa. Eu creio, César, que essas coisas existem para evitar que haja gente a fazer sócio só para poder ir votar. Agora, se me disserem assim, está bem, mas vamos um sócio, um voto, só pode votar quem já é sócio há pelo menos um ano. E já sou capaz de achar que é um melhor sistema, sim, de facto. O Alexandre Salazar responde, sou sócio sim, efetivo, infelizmente fazer 11 mil quilómetros para ir votar não era benéfico para a minha carteira, mesmo que ganhasse o meu candidato, lá está. No caso da casa do Futebol Clube Porto em Maputo, o site do clube diz que existe, mas é uma casa fantasma, como várias que estão no site. E diz ainda, este fim de semana, para além dos jogos entre os quatro primeiros, também há um clássico dos anos 90, Vitória Boa Vista, dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70. Eu lembro-me que chegou a ser uma final da Taça de Portugal, Vitória Boa Vista, atenção. Portanto, isto na década de 70. João Ferreira, honestamente, esta época até gostei mais de ver a Bundesliga do que a Premier League. Eu geralmente gosto mais, sempre, não foi só esta época. E diz ainda o Jorge Fernandes, eu acho que a Premier League é a Superliga Europeia. Ó Jorge, eu também acho e já escrevi isso, mas isso é em termos de pilim, dinheirinho. Em termos de dinheirinho é, em termos de qualidade, enfim, nem por isso. E diz o Ricardo, quando mencionei orquestrada, não me referia a outros clubes, mas sim a outras facções dentro do próprio Benfica. Ah, isso é bem possível que sim, pois, atenção. João Ferreira, o Barça é um clube atrativo para um treinador em início de carreira ou um já mais experiente ou necessitar de levantar a carreira. Para um que se quer firmar ou continuar em grande, é má opção. E ainda diz o Alexandre Salazar que no Porto só podem votar sócios que o são há mais de um ano. Então parece-me que é o sistema perfeito. Por aí, acho que está bem e consegui apanhar os comentários que estavam feitos, o que é bom porque estamos com 37 minutos de programa e tenho que passar às rubricas que estão previstas para o futebol de verdade. Depois volto aos comentários, está desde já prometido. Bom, primeiro que tudo, já sabem que no meu Instagram temos sempre, todos os dias, na sequência do último passo, e não tivemos ontem, por conta, como foi feriado, 25 de Abril, e eu estava a escrever o texto, a acabar de escrever o texto relativo ao 25 de Abril, precisamente, não houve último passo. Mas sempre na sequência do último passo há uma sondagem nas minhas stories de Instagram. Portanto, se não me seguem ainda no Instagram, vou deixar aqui os nicks, não só do meu Facebook, do meu Instagram, do meu Twitter, do meu YouTube. Do YouTube sabem porque estão a ver neste momento. Da Twitch, escusam-me de ir à procura. Ou melhor, até podem ir à procura porque o perfil existe, mas não está lá nada. Portanto, é o mesmo que gastarem tempo. Podem perfeitamente ir a estes nicks que estão aí embaixo e passar a seguir-me nas redes sociais. Todas elas têm as suas especificidades. No Instagram, por exemplo, temos sempre as sondagens nas minhas stories a seguir aos textos do último passo. E ainda hoje, lá está uma. A de hoje tem a ver com as eleições do Porto. Eu já na semana passada vos tinha perguntado quem é que vocês achavam que era o melhor candidato para as eleições do Futebol Clube do Porto. E apresentava naturalmente as três opções existentes: Jorge Nuno Pinto da Costa, André Villas Boas e Nuno Lobo. Hoje a pergunta que vos fiz foi diferente: é quem é que vocês acham que vai ganhar as eleições do Porto? Portanto, podem dar lá um salto para votar. Assim sendo, dar o vosso contributo para percebermos exatamente o que é que vai acontecer. E neste momento o resultado está: André Villas Boas 74%, portanto neste momento a esmagadora maioria de vocês acha que André Villas Boas vai ganhar as eleições. Pinto da Costa 23%, Nuno Lobo 3%. Ainda há aqui 3% que, enfim, devem ter vindo spamar a votação, porque eu não acredito, francamente, apesar dos méritos que possa ter, que Nuno Lobo possa vencer as eleições, que Nuno Lobo vai ganhar as eleições. Portanto, já sabem, deem um salto ao meu Instagram, vão às stories, para quem não sabe o que são as stories, porque não anda muito no Instagram, é aquela coisinha que está lá em cima, num círculo, tem que clicar, e as stories duram 24 horas, tal como vai durar esta votação. Portanto, até amanhã, por volta das 10 e picos da manhã, vão poder votar relativamente a esta pergunta, que é: quem é que vocês acham que vai ganhar as eleições? Nem é quem é que vocês gostariam que ganhasse, é quem é que acham que vai ganhar. E depois, para a semana, enfim, Vamos ficar a saber, na madrugada de sábado para domingo, quem é que vai ganhar. Mas para a semana ficaremos a saber quem é que vocês achavam que ia ganhar também. Entretanto, estou aqui para vos revelar os resultados das votações da semana que passou, que esta semana são só 4, não são 5, precisamente, porque ontem não houve último passo e, portanto, não havendo último passo, não houve também sondagem. A sondagem de sexta-feira passada, já aqui está, era relativa ao texto de sexta-feira do último passo, que tinha a ver com o futuro de Roger Schmidt no Benfica, e a pergunta que eu vos deixava era se o Benfica deve, e depois apresentava-vos 4 opções. E estava muito, tudo muito dividido, ainda assim. Ainda assim, a opção que recolheu mais votos foi a opção manter a estrutura e despedir Roger Schmidt. Foi votada por 37% dos que participaram na sondagem. Depois, 23% acham que o Benfica deve manter toda a gente, portanto, manter a estrutura e manter Roger Schmidt. 21% acham que o Benfica deve despedir toda a gente, deve despedir a estrutura e despedir Roger Schmidt. E 19% acham que o Benfica deve manter Schmidt e mudar a estrutura. Portanto, já estão a ver que, ainda assim, a maioria de vocês, embora a votação tenha sido muito dividida, acha que o Benfica deve manter a estrutura e dispensar o treinador. É uma dispensa que sairia cara. Muito bem. Segunda-feira, escrevi no último passo sobre a invasão de campo no Chaves Estoril e aquilo que a Liga podia e não podia fazer e aquilo que deve ser, no meu ponto de vista, o caminho para o futuro do futebol português em termos de participação dos adeptos. E lancei-vos a sondagem relativamente àquilo que a Liga devia fazer acerca deste caso. 50% de vocês acham que a Liga devia punir os Chaves com derrota, e eu acho que não há enquadramento legal para isso, porque, embora me pareça que é difícil de defender aquilo que fez o árbitro Nuno Almeida, que foi continuar o jogo, com o Estoril reduzido a 9 por expulsão de 2 jogadores que reagiram de forma agressiva à invasão de campo, mas parece-me que não há enquadramento legal, mas ainda assim, 50% de vocês acham que a Liga devia punir os Chaves com derrota no jogo. 44% acham que a Liga deve manter o resultado e interditar o estádio. Acho que é isso que vai acontecer. 7% acham que a Liga não devia fazer rigorosamente nada. Eu só percebo esta última resposta na perspectiva de que acho que o Governo tem que fazer alguma coisa também relativamente a isto. A Federação Portuguesa de Futebol tem que fazer alguma coisa relativamente a isto. Porque acho, e já acho há muito tempo, que toda a política que tem vindo a ser seguida acerca do relacionamento do futebol com os adeptos está errada. Estamos todos a seguir uma política de prevenção proibitiva, quando eu acho que devíamos seguir uma política de educação integrativa. Enfim, quem quiser saber o que eu penso exatamente, é dar um salto ao texto, ele está aqui no meu Substack e é livre para toda a gente ler. Porquê? Porque o último passo é sempre livre até ao fim para todos os que lá aparecerem. Quer sejam subscritores premium, quer sejam subscritores gratuitos, quer não sejam sequer subscritores do meu Substack. Muito bem. Terça-feira, na sequência da viagem de Ruben Amorim a Londres, na segunda, onde terá ido falar, aparentemente, com o West Ham, eu deixava-vos a pergunta sobre o que é que vai acontecer a Ruben Amorim na próxima temporada. E então, a pergunta era, Ruben Amorim vai? E a maioria, mas muito curtinha, 36%, um em cada três, basicamente, pouco mais de um em cada três, dizia que Ruben Amorim vai ficar no Sporting. 35%, e a diferença aqui é mínima, alega que Ruben Amorim vai sair, mas para o outro clube, nem para o West Ham, nem para o Liverpool, que eram os dois clubes de que se falava na altura. Entretanto, o Liverpool já está fora e o West Ham também creio que não vai acontecer. 15% de vocês dizem que ele vai sair, diziam que ele ia sair para o West Ham e 14% que ele ia sair para o Liverpool. Eu escrevi, lá está, na terça-feira, precisamente sobre este caso, sobre o caso da viagem de Ruben Amorim a Londres, para defender que, enfim, ele tinha todo o direito a ir, mas não devia ter ido. Não devia ter ido porque uma semana e meia antes tinha dito que não ia reunir com ninguém relativamente à próxima época. Acabou por dar o dito por não dito e eu, enfim, se fosse jogador do plantel do Sporting, se o meu líder diz que faz uma coisa e a seguir faz outra, é normal que eu passe a acreditar um bocadinho menos nele. E já se sabe que muito do sucesso de um treinador passa pela capacidade de convencer os jogadores a segui-lo, a acreditarem naquilo que ele faz e diz enquanto líder. Por fim, como ontem não houve, a sondagem de quarta-feira foi a última, de que vos vou dar a nota aqui, foi na sequência deste texto, o último passo, que era relativo àquilo, um bocadinho àquilo que eu vos disse aqui no início do programa de hoje, o facto de este sábado ser fundamental em termos de decisões, porque havia eleições no Porto, porque havia Benfica-Braga e reação das bancadas do Estádio da Luz, não só a Roger Schmidt como a Rui Costa, porque havia primeira conferência de Ruben Amorim após a viagem a Londres, porque havia Benfica-Braga, portanto era um sábado cheio de decisões, e aquilo que eu vos perguntava era quem é que estava mais perto de continuar, se Ruben Amorim, Roger Schmidt ou Sérgio Conceição. Enfim, isto foi antes de Pinto da Costa anunciar a renovação de contrato com Sérgio Conceição, mas 39% de vocês dizem que quem está mais perto de continuar é Ruben Amorim, e depois 30% dividiam-se entre Roger Schmidt e Sérgio Conceição. Portanto, já sabem, as sondagens estão no meu Instagram, podem dar lá um salto, podem votar na sondagem de hoje, e eu repito qual é quem vai ganhar as eleições do Futebol Clube Porto. Não é quem vocês acham que é o melhor candidato, ou quem vocês acham que está mais bem preparado para ganhar. É quem é que acham que vai ganhar. Pronto, vocês até podem ser apoiantes de Pinto da Costa, mas se acham que vai ganhar Vilas Boas, respondem Vilas Boas. Podem ser apoiantes de Vilas Boas. Se acham que vai ganhar Pinto da Costa, respondem Pinto da Costa. Podem ser apoiantes de qualquer dos dois. Se acham que vai ganhar Nuno Lobo, respondem Nuno Lobo. É assim que a coisa funciona. Depois, enfim, não têm que ficar à espera do Futebol de Verdade da próxima sexta-feira. Se derem lá um salto amanhã de manhãzinha, vêm os resultados o mais atualizados possível, até ao momento em que a sondagem desaparece, porque ao fim de 24 horas a story vai desaparecer. E pronto, arrumadas as sondagens, vamos passar só aqui um bocadinho aos vossos comentários, antes de entrarmos nas perguntas para hoje. Ok, vamos lá. Diz o Rafael Mota, pergunta, a sondagem da CMTV era a do Instagram do António? Não sei, nem sei qual era a sondagem da CMTV, muito francamente, Rafael, não faço ideia. Paulo Bastos, bom dia, primeira presença em direto, bem-ajam, muito obrigado, Paulo, pela sua presença. Alexandre Salazar, os adeptos agressores já foram identificados e proibidos de entrar em recintos desportivos? Eu acho que sim, é o mínimo, não é? É o mínimo, mas vamos a ver. Jorge Fernandes diz que temos poucos likes, é normal, Jorge, também temos pouca gente a ver em direto, neste momento são 26, porquê? Porque o programa de hoje é só, é bom não esquecer isso, para os subscritores premium do meu Substack, e não há assim tantos subscritores quanto isso, portanto, é normal que haja poucos likes. Agora, quem cá está, faz favor, deixar o like, não é? Que é para dar o exemplo, já agora. Alexandre Salazar, os elementos que criaram desacatos na Assembleia Geral do Porto e que foram proibidos de entrar em recintos desportivos podem votar? O ato eleitoral é considerado um evento desportivo? Eu creio que não é considerado um evento desportivo. Agora, aquilo que foi anunciado, eu creio que foi anunciado por Jorge Nuno Pinto da Costa, é que quem fosse culpado de criar desacatos iria ser expulso de sócio. Ora, se foi expulso de sócio, não pode votar, não é? Creio que é assim. Agora, não sei. Essa é uma pergunta que o Alexandre, enquanto sócio, deve fazer ao seu presidente da Assembleia Geral, o doutor Lourenço Pinto, que ele com certeza lhe responderá. Josias Martins Cardoso, depois do que disse, acha que os jogadores do Sporting podem ser afetados no jogo do Dragão por causa da viagem de Ruben Amorim? Ó, Josias, eu acho que afetados não. Assim, não é... um jogador não é... agora o meu treinador foi a Londres falar com o West Ham, vou jogar pior. Não é assim. Agora, que tudo isto contribui para criar aquela ligação, aquele bonding entre treinador e jogador, sim. Que tudo isto contribui para enfraquecer um bocadinho essa ligação, sim, também. Portanto, acho que no longo prazo isto não é bom. Se vai ter reflexos já neste jogo? Não sei, acho que não. Quer dizer, acho altamente improvável. Embora, atenção, se, de repente, o Sporting agora viesse a perder este campeonato, enfim, ia ser uma barraca monumental, porque esta viagem de Ruben Amorim poderia ter sido apontada como uma das causas para isso. Vamos a ver. Luís Rodrigues, era curioso os três grandes mudarem todos de treinador na nova época. Assim, de repente, não me lembro se aconteceu recentemente. Eu acho, enfim, isso foi conversa, até porque eu escrevi sobre isso aqui há tempos, creio que a última vez aconteceu para aí 2006, 2007, creio que foi aí por volta dessa altura. Mas eu, o texto que eu escrevi incluía o Braga, porque o Braga também vai mudar. E, portanto, isso acho que tinha sido precisamente em 2000. Foi a seguir àquele, foi a seguir ao título, salvo erro, ao título do Trapattoni no Benfica, 2005, em que o Benfica vai buscar um treinador novo, que foi o Koeman. O Porto vai buscar o Quadri Hansen. Não, porque o Sporting nesse ano manteve o Pizarro. Bom, enfim, Luís, é dar um salto ao Substack, está lá escrito. Chama-se Roda ao Palco, esse texto. Está na secção Último Passo. Jaime Abreu, chega sempre tarde o Jaime. Então um podia e não devia, e o outro para assinar o contrato podia e devia. Perdão. Estou mesmo aqui com um golo. Já tinha visto o seu comentário, Jaime. Não devia, como é evidente. Eu, aliás, já leu o texto de hoje de manhã. Estava a dito, como é evidente, não devia. E aqui é preciso enquadrar. O Jaime está a falar, tanto quanto eu sei, ou tanto quanto eu percebo, e estou mesmo... Perdão, que um bocado aflito, né, e não tenho aqui água à disposição. Mas estava a dizer que o que se passa aqui é muito simples. O Jaime está a referir-se ao facto de eu ter escrito que o Ruben Amorim podia perfeitamente ir a Londres falar com o West Ham, e podia, porque nada no contrato o proíbe. Se o contrato tem uma cláusula de rescisão, é porque está previsto que essa cláusula possa ser acionada, e ninguém vai acionar a cláusula sem falar com o objeto do desejo primeiro. Portanto, legalmente nada a apontar a Ruben Amorim. Não devia, e atenção ao Jaime, eu só digo que não devia porque ele disse que não ia fazer. Ponto. Não é? Não estou aqui a dizer, ai, agora perdeu a concentração, esqueçam lá isso. Ele foi a Londres na segunda-feira, esteve de folga na terça, creio que esteve de folga na quarta ainda, porque ele deu 2 semanas de folga, 2 dias de folga aos jogadores esta semana. Na quinta voltou aos treinos e está tudo normal. Não há aqui nenhum. Agora, não devia, porque ele tinha dito há semana e meia: não vai haver reuniões. E depois houve, pronto. Agora, depois, aquilo que o Jaime Abreu está a referir-se a seguir é à renovação de contrato de Pinto da Costa com Sérgio Conceição. E vou dizer isto de forma muito clara. Read my lips, Jaime. Pinto da Costa podia renovar contrato com Sérgio Conceição, porque é o presidente em exercício no Futebol Clube do Porto, mas não devia. Claro que não devia. E não devia porquê? Porque não sabe se vai ganhar as eleições no próximo sábado, amanhã. E se não ganhar as eleições, está a criar um problema, porque o novo presidente pode não querer este treinador. E ninguém sabe ainda muito bem como é que é o contrato. Se tem previsto uma escapatória para o caso de Pinto da Costa não ganhar as eleições. Tal como não devia Sérgio Conceição ter renovado, porque tinha dito, exatamente tal como o Ruben Amorim, que não ia renovar enquanto não fossem as eleições. Portanto, o Jaime tenta colar-me sempre, e eu não percebo muito bem porquê, porque o Jaime até já esclareceu que preza o meu trabalho, mas tenta colar-me sempre aqui uma coisa, a dizer que eu tenho alguma dificuldade em dizer que o Porto isto e aquilo. Não devia, é incorreto, está dito, read my lips, não devia. Não devia ter renovado contrato com Sérgio Conceição não devia ter renovado contrato com o Futebol Clube do Porto, o Porto não devia ter feito o contrato com a Ítaca para alienar os tais, a tal percentagem das receitas do estádio por 25 anos a troco do refinanciamento, o Porto não devia ter avançado por uma decisão estruturante como é a construção da Academia neste momento a um par de dias das eleições. Portanto, está dito, não devia, ponto. Podia, podia, porque estava presidente em exercício. Bom, diz o Alexandre Salazar que o meu presidente nem sequer responde ao que André Vilas Boas pede, quanto mais a mim. Pois, admito que sim. Aí diz o Jorge Fernandes, não acho que alguém tenha sido expulso de sócio do Futebol Clube do Porto. Alexandre Salazar, Trincão ou Francisco Conceição na seleção, ou os dois? Vamos a ver, Alexandre, vamos chegar a isso mais tarde. Temos que, já disse isso, já respondi aqui na semana passada ou na segunda-feira. Temos que perceber primeiro quantos convocados vai haver. Os dois acho difícil, francamente. Mas a lista não sai hoje, sai no final do campeonato. Na altura logo vemos. Diz o Alexandre Salazar, creio que não, porque o Ministério Público ainda não terminou a investigação. Muito bem. E dizendo ao Rafael Mota que 2006 foi a primeira passagem do Carvalhal como treinador em Braga. Jorge Fernandes expulso de sócio, só presidentes. Bruno de Carvalho no Sporting. António Soares do Belenenses, que vendeu assado do Belenenses à Code City e assim por diante. E o Rafael Mota diz, Ruben Amorim em Londres, Artur Jorge a jantar com o Texter em Matosinhos, foi a mesma situação, nenhuma é ilegal, nem mais. Com uma diferença, é que já toda a gente tinha percebido que o António Salvador ia pôr o Arthur Jorge a andar. E ainda ninguém suspeita sequer que possa haver algum interesse de Frederico Varandas em perder o Rúben Amorim no final da época. Jaime Abreu, entendi, muito bem. Eu também não acho que o Jaime perceba mal as coisas. Tem essa ideia de que eu tenho aqui alguma coisa com o Futebol Clube do Porto que eu ainda não percebi muito bem o quê. Quando ainda por cima, e o próprio Jaime já veio esclarecer isso, não só é subscritor, como é super patrono. Portanto, é daqueles que acha que isto tem que continuar e tem que continuar durante muito tempo. E eu agradeço, estou sempre grato. À Paula do Walsh, é lá, isto é um nick engraçado. Despedir os treinadores para vir quem ocupar o lugar. Que treinadores mais interessantes do que os que estão poderão querer vir ocupar o lugar destes últimos e fazer melhor? Se é por causa da sondagem, não era quem é que deve ser despedido, é quem é que está mais perto de continuar. Despedir, enfim, não estamos aqui a falar em despedir, estamos aqui a falar em, no caso do Porto, eventualmente, Vilas Boas não querer que Conceição continue, Conceição não querer continuar com Vilas Boas, estamos a falar no caso do Sporting, Rúben Amorim querer ir para outro sítio qualquer, estamos a falar no caso do Benfica, responder aos pedidos que vêm muito das bancadas para que ele saia. Bom, Jorge, o Salvador é que se quis ver livre do Arturo Jorge, pelo contrário, o Varandas não quer perder o Rúben Amorim. Diz o Paulo Bastos, o Dragão no domingo vai ser um caldeirão, o Porto pode muito bem ganhar ao Sporting, mas isso terá zero a ver com a viagem do Rúben, zero. Boa tarde ao João Estrela, que acaba de chegar. Olá, João. Boa sorte para os amigos azuis no sábado, que tudo corra com elevação e vamos lá, ok, muito bem, porque temos ainda as duas perguntas e já estamos com 56 minutos de programa, isto é terrível. Ok, duas perguntas para hoje. Já sabem, todas as sextas-feiras, aqui no Futebol de Verdade, eu respondo a duas perguntas que vocês me deixam. Uma delas fica no meu servidor de Discord. Há lá uma chatroom chamada Perguntas do Discord, onde os subscritores premium do meu Substack podem aceder e deixar perguntas, para eu depois selecionar uma por semana e responder aqui. E, além disso, podem deixar perguntas na caixa de comentários do programa. Não é no live chat, é na caixa de comentários. Eu não vou responder a mais perguntas hoje do live chat, lerei comentários, não respondo a mais perguntas. Quem tiver perguntas para deixar, faz favor, deixa na caixa de comentários para que elas possam ser sujeitas a concurso para escolher uma para o Futebol de Verdade da próxima sexta-feira. A primeira pergunta para hoje é esta, é a pergunta que ficou no YouTube, foi deixada pelo Filipe Oliveira e pergunta o Filipe o seguinte: olá, António, olá, Filipe. Após a leitura da reportagem publicada ontem, e estamos a falar do texto sobre o 25 de Abril e as alterações que isso trouxe ao Estatuto de Carreira dos Jogadores, dei comigo a pensar, se vivêssemos todos numa realidade paralela, onde o 25 de Abril não tivesse existido, que nível teria a nossa Liga de Futebol? Com a retenção de todos os craques que temos produzido e a serem mantidos por cá, teríamos clubes a disputar a vitória na Liga dos Campeões todos os anos? E a nível de seleção, teríamos melhores resultados? E o mapa futebolístico seria muito diferente do de agora? Qual a sua opinião? Um abraço. Um abraço para si, Filipe. Não há realidades paralelas. Essa é a questão. Acho, enfim, podia não ter acontecido 25 de Abril. Mas Portugal não iria estar orgulhosamente só, porque mesmo não tendo acontecido 25 de Abril e tendo o regime evoluir, porque ia ter que evoluir, como é evidente, porque aqui também há muita influência externa e necessariamente, enfim, eu de política, de geopolítica, adoro, leio muito sobre, mas não sou de todo especialista, mas creio que com muita influência externa dificilmente Portugal continuaria a ser este jardim à beira-mar plantado que pudesse continuar orgulhosamente só. Portanto, a integração seria sempre uma realidade. Não poderíamos estar fora do caso Bosman. Os jogadores poderiam naturalmente continuar a sair para o estrangeiro. E eu acho que, primeiro, os nossos clubes, o poder económico dos nossos clubes não seria maior, pelo contrário. Portanto, não poderíamos estar. Porquê? Porque mais estaríamos longe do mundo, quanto mais longe do mundo, mais dificuldade para rentabilizar, mais dificuldade para entrar nos grandes mercados. Portanto, não seria possível. Os jogadores continuariam a sair porque iam continuar a ter essa expectativa, essa vontade e essa qualidade para entrar nos principais campeonatos. Portanto, aí acho que estaríamos pior. Portanto, não seríamos candidatos a ganhar a Champions com regularidade, não, senhores, não creio que isso fosse possível, tal como, deixem-me cá só ver se não perco nenhuma das perguntas, por isso, a nível de seleção, se teríamos melhores resultados, creio que não também, porque muito daquilo que é o poder na nossa seleção hoje em dia advém do facto de termos jogadores a jogar nos melhores campeonatos e a lutar pelas melhores competições, como a Liga dos Campeões. Portanto, acho que não, não haveria nada a ganhar em nenhum aspecto. Não creio que fosse possível manter aquela realidade de forma eterna. Porquê? Porque o mundo também tem essa particularidade de acontecerem coisas, não é? De impor esses acontecimentos a quem teme em continuar orgulhosamente só. Resposta breve, porque não temos tempo para muito mais. A pergunta do Discord desta semana vem do Ricardo, que no Discord tem o Nick e Bibo ao Porto, que pergunta quais as previsões irresponsáveis. Eu não percebi se esta das previsões irresponsáveis, se era alguma alusão a alguma boca que tenha sido enviada por algum dos candidatos, deve ser, mas não acompanhei tudo aquilo que foi retórica populista que veio das campanhas. Pergunta quais as previsões do António para as eleições do Futebol Clube do Porto. Já disse, já respondi. Quem vai ganhar as eleições? Quem vai ser o treinador? Quais as possibilidades de ganhar o campeonato no próximo ano? E se o clima vai ser de união e entusiasmo ou as clivagens vão se acentuar? Tanta pergunta, Ricardo. Portanto, já disse que sou neste momento incapaz de dizer quem vai ganhar. Acho que há um ligeiro favoritismo de André Vilas Boas. Já achei que ia ganhar com grande distância. Neste momento já acho que, em função da tal realidade de que descrevi há bocado, dos votos serem sobretudo no Porto, onde aquela retórica populista do nós contra o mundo tem mais possibilidade de vingar, pode levar Pinto da Costa a ser um bocadinho mais competitivo em termos de eleições e, portanto, há muito esse efeito da gratidão também. Muita gente que não quer ver Jorge Nuno Pinto da Costa sair derrotado numas eleições e sair pela porta pequena, e isso também pode vir a ser naturalmente influente. Portanto, neste momento eu diria pequena vantagem de André Vilas Boas, mas não sou capaz de garantir que possa ganhar as eleições, e tenho que voltar aqui para quem vai ganhar, ok? Quem vai ser o treinador? Eu acho que o treinador será Sérgio Conceição se Pinto da Costa ganhar. Acho que não será Sérgio Conceição se Vilas Boas ganhar, mas já estava convencido disso mesmo antes da renovação do contrato. A única dúvida que eu tinha era que eu achava que mesmo que Pinto da Costa ganhasse, Sérgio Conceição poderia querer interromper a sua ligação. Neste momento já percebemos que não vai acontecer. Com Pinto da Costa, Sérgio Conceição continua. E pergunta ainda quais as possibilidades de ganhar o campeonato no ano que vem. A isso eu respondo no início do campeonato do ano que vem, porque eu não sei qual vai ser a equipa. Mas não excluo a possibilidade do Porto poder ser campeão no ano que vem, seja com que presidente for, embora veja neste momento alguma dificuldade para o Porto se tornar outra vez competitivo, porque não há dinheiro e não há capacidade para fazer dinheiro, porque o plantel não tem assim tantas soluções. E, por fim, se o clima vai ser de união e entusiasmo ou se as clivagens se vão acentuar. Eu acho que corremos sérios riscos de ver um Futebol Clube do Porto muito dividido a seguir às eleições. Vamos a ver. Há uma polarização muito grande e isso geralmente não é bom em termos de união. Mas vamos ver, vamos ter que esperar para ver. Os discursos após as eleições serão naturalmente importantes também, tanto de um lado como do outro. E pronto. Vou só olhar aqui para um último comentário que aqui está. Ok, era o Josias que fala aqui em cuspir em jogadores. Se os adeptos quiserem cuspir nos nossos jogadores, atirar objetos, devem ficar em casa. Roger Schmidt em conferência de imprensa, concordo com ele. Vamos lá ver, ó Josias. Eu concordo com ele, mas acho que ele não tem que o dizer. Isso é tão simples quanto isto. E, por fim, à Paula do Wolves, com Vilas Boas, será Jorge Costa o treinador? Não, não creio. Que tipo de presidência terá Vilas Boas? Uma espécie de segundo treinador ou ghost coach? À Paula do Wolves. Pergunta, faz favor, já tinha dito, não ia responder a mais hoje. Vai para a caixa de comentários e depois poderá ser sujeito a concurso para o programa da próxima sexta-feira. Falta-me agradecer-vos por terem estado aí e lembrar-vos que o Futebol de Verdade regressa na segunda-feira. A live de segunda-feira é aberta a toda a gente e teremos, com certeza, um fim de semana em cheio para debater aqui. O Futebol de Verdade, exclusivo para, em direto, pelo menos, para subscritores premium do meu Substack, regressa na próxima sexta e o convite ser-vos-á enviado, como sempre, por e-mail, na sexta-feira de manhã, para quem quiser juntar-se a nós nesta emissão especial. Muito obrigado por terem estado por aí. Um bom fim de semana e aproveitem, como sempre, para ver muito futebol. Até lá.
Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.